Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Senado, pela Rádio Senado e pelas mídias sociais do Senado da República, creio, senhor presidente, que o Senado não poderia chegar ao final de 2011 em um momento mais importante do que estamos alcançando no plenário desta casa. No dia de ontem, senador Vital do Rego, o Senado da República, num compromisso com o Brasil, num compromisso com os brasileiros, não um compromisso com os ruralistas, ou um compromisso com os ambientalistas, ou um compromisso com os extrativistas, mas sim com o povo brasileiro e com o nosso país e com um futuro inteligente para o nosso país, aprovou o novo Código Florestal. E hoje, quando muitos acreditavam de que não seria mais possível votar a regulamentação da Emenda 29, nós estamos vindo à tribuna exatamente para o debate final que encerra a discussão para a votação da regulamentação da Emenda 29. Senador Mozarildo, Vossa Excelência, que é médico e médico na Amazônia, sabe o quanto é importante votarmos a regulamentação da Emenda 29 no Senado da República para todos os brasileiros, mas de uma forma muito especial para os brasileiros que vivem na Amazônia e que vivem nas regiões isoladas deste país. Fazer saúde pública na região desenvolvida do Brasil já é difícil. Fazer saúde pública, mais uma vez citando senador Vital Pessoa, também por ser médico, por conhecer a realidade do Nordeste, é um desafio ainda maior. E hoje, a maior punição que o Senado da República poderia dar a esses brasileiros que esperavam do Senado uma posição, era não votar a regulamentação da Emenda 29. Era não estabelecer regras e critérios que fossem unificados entre União, Estado e município, líder Pimentel. Uma das questões básicas do texto que vamos votar é que, finalmente, eu que fui governador do estado, senador Ciro Lucena, e de um estado que aplicou, senador Alfredo Nascimento, durante os 8 anos que lá estive praticamente, mais de 23% do seu orçamento de recursos próprios na saúde pública. Então, não estou aqui apenas para fazer um discurso de quem conhece a realidade, mas de alguém que praticou na prática, quando o governador do estado do Amazonas, o que preceitua, e mais do que preceitua, a Emenda 29. Numa demonstração de que recursos públicos e destinação de recursos públicos é uma questão de prioridade política. É uma questão de decisão política. E hoje, quero aqui da tribuna deste Senado parabenizar líder Renan Calheiros, a posição assumida pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, pelos senadores da República, do PMDB, que em reunião no dia de ontem tomaram a decisão de levar e propor uma construção na base aliada que viabilizasse a votação da regulamentação da Emenda 29 no Senado da República. E digo isto porque o pior seria não votar. Pode ser que entre o ideal e o possível, não seja possível cumprir todas as intenções propostas na emenda iniciada pelo senador Tião Viana, hoje governador do estado do Acre. Porque àquela altura existia a CPMF, porque àquela altura existiam outras receitas. Pode ser que isso não seja possível, mas não é possível Não é possível deixar a saúde pública, uma das prioridades do povo brasileiro, sem uma regra e uma regulamentação clara da aplicação dos seus recursos. E o relatório apresentado ainda há pouco pelo senador Humberto Costa, que já foi ministro da Saúde, ministro do Estado da Saúde, já foi secretário de Saúde Pública no Nordeste brasileiro, conhece e sabe da nossa realidade. O fato de estarmos votando um texto em que adiciona-se à base de cálculo o Fundeb, senador Vital do Rego, acrescenta nada mais, nada menos do que 7 bilhões de reais aproximadamente, não para daqui a 2 ou 3 anos, não para daqui a 5 anos, numa regra crescente, mas já no ano que vem, na base de cálculo para aplicação do Fundeb, para aplicação dos recursos da Emenda 29 na saúde pública, senador Aníbal do Estado do Acre. Portanto, a base de cálculo passa a ser unificada, uma base de cálculo unificada para União, estados e municípios. Uma base de cálculo que estabelecerá regras claras, que inclui o Fundeb nesta base de cálculo e que traz, portanto, um critério que seja transparente para que os tribunais de contas, para que a população, para que as câmaras municipais, as assembleias legislativas, o Congresso Nacional possa efetivamente fiscalizar e cumprir o seu dever constitucional. Mais do que isso, e ainda há pouco comentava com o líder Pimentel, estabelece-se um critério de atualização extremamente claro e definido, porque é o mesmo critério que trata para o salário mínimo no país. Ou seja, a partir de agora, todos os anos, esses recursos serão corrigidos pelo que estabelece a inflação mais o crescimento do PIB do ano anterior àquele que se propõe o orçamento. Portanto, estamos dando um passo extremamente importante com o texto apresentado pelo senador líder Humberto Costa no dia de hoje. Portanto, senhores senadores, senhoras senadoras, em nome da viabilidade econômica e financeira da proposta, em nome da urgência da questão do ponto de vista da saúde pública brasileira, em nome dos amazônidas, em nome dos amazonenses, que esperam por mais recursos para a saúde pública, não apenas na média e na alta complexidade, não apenas nas questões em que o Estado, que muitas vezes tem capacidade de investimento, senador Alfredo Nascimento, acaba investindo, mas também nas ações básicas de saúde dos municípios mais empobrecidos e que precisam de recursos. Não dá para tratar no Sistema Único de Saúde uma cirurgia de apêndice no Estado do Rio de Janeiro com valor maior do que no município de Envira, no estado do Amazonas. Para isso é preciso fazer ajustes e adequações na tabela do SUS. É preciso fazer um novo equilíbrio. E para isso é preciso ter regras claras e definidas. Portanto, eu quero aqui, senhor presidente, manifestar a minha decisão de apoiar o texto apresentado pelo líder Humberto Costa, cumprimentando a presidenta Dilma, que teve a sensibilidade e a correta decisão política de decidirmos, de votarmos a emenda 29 e a sua regulamentação no dia de hoje no Senado da República. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senador Eduardo Braga. Ordem do escrito, senador Paulo Davim.
Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras e senadores, dizer que a saúde é subfinanciada no Brasil, todos nós sabemos. O Brasil investe 3,7% do PIB na saúde, enquanto países que têm um sistema de saúde universal investe uma média de 6,7%. Portanto, está mais que provado que há um subfinanciamento da saúde. O Brasil gasta o equivalente a R$ 1,82 por habitante dia em saúde, o que é absolutamente inconcebível em se tratando de assistência universal de saúde. Quero chamar a atenção para alguns dados. O substitutivo da Câmara, que está para ser apreciado aqui na casa, não acrescenta absolutamente nada no financiamento da saúde. Nada. Pelo contrário, o cálculo que estabelece o que está escrito lá no substitutivo, o que foi investido do ano anterior, mais a variação do PIB, para o ano que vem, estabelece 79,9 bilhões. Enquanto no orçamento está destinado 79,6, ou seja, há um déficit de 348,7 milhões. O que nós estamos defendendo, e aí, senador Mozarildo, eu que sou da base, como Vossa Excelência, da base da presidenta Dilma, eu que não só votei, mas apoiei e participamos da base em todas as situações. Mas há 27 anos eu sou médico. Há 27 anos eu testemunho nos corredores dos hospitais gemidos, desesperanças, gritos, medos e vendo muitas vidas sendo ceifadas por falta de recursos na saúde. Agora que nós temos a possibilidade de apoiar um substitutivo de um grande senador que passou por esta casa, o senador Teo Viana, que estabelece 10% do orçamento para a saúde, primeiro eu analiso como uma forma de redistribuição de receita, uma pequena reforma tributária. Segundo, o que é pedido, o que está sendo estabelecido, não vai acrescentar nada, vai apenas voltar à saúde ao ano de 1995, quando era destinado pelo governo federal 9,6% da receita corrente bruta. Eu vou repetir esse dado. Em 1995, o governo federal já destinava 9,6% da receita corrente bruta do país. Então, o que nós estamos querendo, aprovando o substitutivo do senador Teão Viana, é simplesmente voltar a 1995, deputado Perondi. De 2000 a 2008... isso baixou para 8,4% da receita corrente bruta. De 2002 a 2009, essa média foi ainda mais reduzida para 7,1% da receita corrente. Então, o que eu acho é que se nós votarmos o substitutivo da Câmara da forma como está estabelecida, nós não vamos trazer nenhum recurso novo para a saúde. Portanto, nós estaremos rodando em círculo. E essa ansiedade, e esse desejo, e essa perspectiva de melhorar a situação crítica que atravessa a saúde pública do Brasil, infelizmente, o Senado Federal vai frustrar toda a sociedade brasileira, todos os setores de saúde. E quando eu falo em setor de saúde, eu me refiro ao CONASEMES, ao CONAIS, todas as instituições de saúde do Estado brasileiro, do Brasil. Portanto, senhores e senhoras senadoras, o que nós estamos defendendo é algo absolutamente legítimo. Eu não tenho outra posição a não ser votar pelo substitutivo do senador Teão Viana. Eu não posso negar as minhas origens de médico. Eu não posso negar o sofrimento do meu povo nos corredores do Valfredo Gurgel, do Santa Catarina e de milhares e milhares de hospitais públicos que estão com seus corredores e suas enfermarias superlotadas. Eu não posso. Eu não posso dar as costas àqueles gemidos que mais parece sinfonia de horror. Eu não posso. Mesmo sendo da base do governo, mas eu tenho que ser honesto com os meus princípios, honesto comigo mesmo, honesto com aquela multidão desassistida, multidão de anônimos desassistidas, desassistidos, que estão jogando toda a sua esperança, todas as suas perspectivas e expectativas, hoje à tarde, no Senado da República. Portanto, senhor presidente, a minha posição é de que voltemos o substitutivo do senador Tião Viana. 10% da receita corrente bruta. Isso não vai jogar o Brasil para o ano de 2015, nem 2030. Pelo contrário, nós vamos conseguir chegar ao patamar de igualdade com o que era gasto em 1995. Nós não podemos perder essa oportunidade. E o Senado Federal não pode perder essa oportunidade. Nós precisamos construir algo de concreto. Nós precisamos construir algo que venha definitivamente ajudar a saúde pública do Brasil. É bem verdade que eu não coloco a emenda 29 como a redentora da saúde pública. Claro que não. Mas é fundamental, é importante. E nós, senadores da República, não podemos frustrar a sociedade brasileira. Defendo os 10% para a saúde. E digo mais. Essa história de não colocar na base de cálculo, ou pelo menos introduzir na base de cálculo, o Fundeb, que vai se introduzir 10 bilhões como dinheiro novo, não é dinheiro novo. É o que já é gasto hoje. Não é dinheiro novo. Portanto, se aprovarmos o substitutivo da Câmara da forma como ele está, não chegará nenhum centavo a mais de recurso novo para financiar a saúde. Portanto, se temos perspectivas, se temos esperança, se queremos melhorar a saúde pública do Brasil, precisamos aprovar o substitutivo que destina 10% para a saúde pública. Muito obrigado, senhor presidente.